O tema de hoje é interessante. O pessoal que cuida da Terra, né, gente? Porque tem uma piada que é o único planeta que tem um suquinho aí, né?
O planeta Terra é o único que tem cerveja. Boa! É, hoje o assunto é cerveja, João. A gente tá recebendo aqui hoje o Deon Marchetti, que é o mestre cervejeiro da cervejaria Caingang. Originalmente chaxinense, né? Já com uma trajetória aí no mercado das cervejas, e até porque a marca levou uma premiação a nível nacional. E a gente vai falar sobre esse assunto e também entender um pouquinho do processo aí, né? Que leva até a mesa de quem gosta, né? Eu sou um fã de cervejas diferentes, saiu uma que eu vejo que é diferente e procuro experimentar e tal, né? E é sobre esse assunto que vamos estar conversando com o Gedel. Gedel, seja bem-vindo e grato por aceitar o nosso convite para falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Agradecer aí o convite para a gente vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa premiação, que é de muita expressão no Brasil inteiro. Então, muito obrigado, pessoal, e bom dia aos ouvintes também.
Bom, até um tempo atrás não se ouvia falar em mestres cervejeiros, né? Nem em cervejarias, é algo mais recluso. Quanto tempo que você está nesse meio, Gedel, que você se identificou, descobriu que queria seguir por esta profissão?
Então, que eu estou fazendo cerveja fazem mais ou menos 5 anos já. Comecei na garagem de casa, eu e 2 amigos, o Márcio e o Ronei também. A gente começou na panelinha lá, fazendo, brincando, para nós tomar mesmo, né? Isso foi, a gente foi estudando, foi aprendendo, se aprofundando, gostando cada vez mais. Até que tive o convite dos meus sócios aí para abrir uma cervejaria de verdade. Essa de para tocar o negócio mesmo. Então, faz mais ou menos 5 anos que eu tô profissionalmente e 2 anos como cervejeiro aqui na Caingang.
Oficialmente, né, na Caingang, 2 anos já.
2 anos já aqui.
A Caingang, ela já participou de uma outra competição. É a segunda que ela participa, né, Gedel? A primeira ela não obteve êxito e agora conseguiu uma premiação nacional.
Isso, então todo ano tem o Concurso Brasileiro de Cervejas, né? Ano passado a gente participou também, enviou amostras, então ano passado a gente não conseguiu nenhuma medalha, mas todo o concurso ele tem um feedback que a gente recebe dos juízes, que são pessoas capacitadas para fazer isso, é o trabalho deles, né? O primeiro ou o segundo trabalho deles também, e com esse feedback a gente consegue ver o que a gente pode melhorar na cerveja, onde a gente está errando, para no outro ano mandar de novo e tentar beliscar uma medalha.
Eles fazem apontamentos do que poderia ser melhorado.
Como está o sabor, como está o aroma, como está a cor, como está a cerveja no geral, fermentação, tudo isso eles apontam para a gente saber como está a nossa cerveja.
Ou seja, não é só um concurso, né, hoje, não é uma maneira de, nas empresas, no caso a Caingang, de também aprimorar. Para saber o que pode ainda estar melhorando, né?
Com certeza. Eu acho assim, o mais valioso do concurso é o feedback do juiz.
Olha só.
Porque a gente tomar, a gente gosta, só que a gente não tem o cacife técnico para saber como é que realmente está a cerveja. Porque todo estilo de cerveja tem um guia que tu segue. Ela tem que ser assim, assim, assado. Né? Então eles avaliam em cima desse guia específico.
Agora o mercado de cervejas ela deu uma explosão, eu digo até sadia, né? Porque tu vai no mercado hoje, tu vê uma variada opção de marcas. A própria Caingang tem uma variedade até expressiva de tipos de cerveja. Que tipos que vocês hoje têm aqui que vocês oferecem para o mercado externo hoje, Del?
Então, hoje a gente tem 6 estilos de cerveja. A gente tem a Pilsen, a mais tradicional de todas, que é nossa
a mais
maior,
consumida, né?
A mais consumida. A gente produz a Weiss daí, que é a cerveja de trigo.
Essa que foi premiada.
Essa que
daqui
foi
a pouco
premiada.
Eu vou falar mais sobre ela, então.
No concurso. A gente tem a Session IPA, que é uma cerveja mais lupulada, um pouco mais amarga.
Mais
um
forte.
Diferente. É isso. A gente tem a American Pale Ale, que é a APA, que também é uma cerveja lupulada, mas um pouquinho mais leve. A gente tem a Amber Ale e a Porter. Então esses são os estilos de linha que a gente faz. Mas a gente sempre está produzindo coisas novas. Lá na própria cervejaria a gente tem uma cozinha de testes, que é de 150 litros, para a gente inventar coisa nova para...
E é um trabalho diário ali, né?
É isso aí.
Diário você está ali na frente.
Isso, estudando, vendo novas tendências, estilos, o que a gente pode produzir, que vai sair, que o cliente gosta. Então é o dia a dia, é isso aí.
E essa que recebeu a premiação é a tradicional cerveja de trigo, né? Vamos dizer assim, que é o Weiss. Agora vocês reformularam a embalagem até mas não sei se essa mudou. Ela vinha na embalagem de rótulo azul, é isso?
É.
Né? É, gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa que recebeu a premiação. Claro que tem coisas que vocês não podem estar abrindo, né? Porque é um segredo, acho até interessante, cada um mantém. Mas como que é o processo para chegar nesse ponto que vocês chegaram aí da Cerveja Wise?
Então, primeiramente a gente usa os ingredientes que é só de qualidade, né? Então é malte de trigo, malte de cevada, lúpulo e levedura.
Show, só isso.
E só isso, não tem mais nada. E o grande segredo da Wise é a condução de uma fermentação boa, né? Porque é o fermento que tira lá os sabores e aromas da Wise, né? Então, vamos dizer que um dos segredos é esse, né? E, sim, a gente está mudando os rótulos. A gente já vinha mudando, né? Mudamos o da Pilsen. Agora, a gente está mudando aos poucos das especiais também. Agora, no da Wise, felizmente, tivemos que fazer mais uma mudança, botar uma medalhinha lá no rótulo. Então,
faz parte, né?
A mudança vai ocorrer em todos os nossos rótulos também.
Uhum. É um reposicionamento da marca, né?
Isso.
Giovano, bom assunto, né?
É
que tem muito mito, acho, em torno das cervejas, quando se fala em cerveja, né? Tem muito mito aí, né? Mas a Kaigang aqui, ela está 2 anos aqui oficialmente, né?
Dois anos,
né? Ela é nova, é uma empresa nova e já com um prêmio aí que traz aí, remete aí o seu nome para Xaxim.
Jordian, a gente agradece a sua presença aqui. Eu gostaria que você fizesse uma análise em relação, eu estava vendo Santa Catarina, é um dos estados que mais produz cerveja. E muitas vezes ela começa lá do artesanal. Como vocês iniciaram, fazendo teste em casa e de repente ela vem e conquista mercado. Nós temos uma lista muito grande hoje de marcas que começaram com um grupo de amigos, se aperfeiçoaram e hoje conquista mercado no estado e fora do estado também. Inclusive, essa região ali do Vale do Itajaí, aqui na questão também do Vale do Contestado, a cidade de Trezitilha, essa região.
Beijo, né?
E agora, a Kaigang levando também o nome de Xaxim. Está no DNA do catarinense?
Eu acho que sim.
Também acho.
Porque, que nem tu falou, muita gente começa na panelinha em casa, né? Ah, aprende a fazer ali, não faz um curso ou aprende até no... Eu aprendi a fazer cerveja no YouTube.
Eu ia falar assim, pega o
baita de um professor, né? A gente vai pesquisando, vai... E é tentativa e erro. Você faz, degusta, prova... Não, preciso melhorar isso. Faz de novo, não tem muito segredo. Tu tem que fazer. Tem que fazer, a prática leva a perfeição, vamos dizer assim, na cerveja. Uhum. E sim, a cerveja artesanal no Brasil está crescendo exponencialmente todo ano, né? Cada vez mais marcas vão aparecendo e... Por isso que o trabalho é duro e tem que se manter em melhoria contínua, que é o que a gente busca ali na Kaigang.
Qual que é a produção hoje da Kaigang aqui?
Hoje a gente está produzindo entre 4, 5, 6 mil litros mês, que é a nossa demanda, mas a gente tem capacidade para 23 mil litros.
Ali. Aumentando a demanda, aumenta a produção.
Isso, a gente está buscando investimentos e comprando máquinas novas até pro verão do ano que vem já. Desse ano, fim do ano e início do ano, já ter lata, garrafa e tá expandindo esse outro meio pra gente aumentar nossa demanda pro cliente, né?
Como é que é feito o trabalho, falando agora de mercado, se bater com grandes marcas, qual é o feedback aí com esse pessoal que comercializa, por exemplo, esses pubs que existem em Xaxim, Chapecó, Xanxerê, esse trabalho falando aí da divulgação, do marketing da empresa?
Hoje a gente está começando a investir um pouco mais nessa área, né? Até vamos contratar um funcionário para fazer isso, né? Para começar a fazer essa divulgação maior nos pubs, mercados, abranger um pouco expandir o nosso leque aí de clientes, né? Mas que nem tu falou das grandes, é um pouco difícil competir, porque elas competem muito com o preço, né? A gente luta pela qualidade, né? A gente preza pela qualidade e não pelo preço. Que nem a gente diz, vender preço é fácil, né?
Uhum.
Tu vai lá, põe o preço barato, o pessoal vai lá e compra, vende. Agora, tu vender um preço elevado, um volume grande, é mais difícil. Mas a gente fica nessa luta aí, porque se a gente competir com o preço, a gente não consegue girar, né? Então, a gente precisa agregar valor e fazer o cliente comprar pela qualidade e não pelo preço.
Até porque tem uma diferença, eu olhando assim, a questão de você degustar uma boa cerveja, uhum, né, de qualidade, do que você beber. É. Se quer beber, reunir a galera, claro que tu vai optar por uma cerveja mais acessível. Agora, quando você remete à questão de degustar sabores, é outra história, né, Gideão?
É outra história.
Eu acho que esse que é o intuito que vocês buscam. Claro que vocês têm essas linhas diferentes para tentar atrair todos os tipos de consumidores.
Isso, a gente tem as linhas, vamos dizer, a Pilsen é uma linha mais acessível para todos, né? Uhum. Então é para o churrasco, para festa de família, para tudo isso. Agora a gente tem a linha especial também que é para o degustador, né? O cara quer tomar um copo com amigo aí, sentir a diferença de uma cerveja, de outra. Então a gente tem os dois lados, entende? E eu acho que isso que é o legal, né? Você tem que ter, claro, todo mundo tem que ter acesso, né? Mas a gente tem que ter uma linha especial também para pessoal que gosta de degustar, né? Eu vou investir na tomar uma cerveja diferente esse fim de semana com a minha esposa, com meus amigos, para mim degustar ela, sentir sabores e aromas diferentes.
É uma curiosidade que eu tenho. Uma das primeiras cervejas que veio puro malte é a Boêmia. E depois veio, agora por último, a gente está percebendo uma tendência malte.
As elas sempre existiram, na verdade.
Mas agora,
né?
a tendência. O que levou a isso?
É que assim, o meio da cerveja artesanal, ela começou a tomar um espaço que começou a incomodar as grandes.
Vamos dizer assim,
por menor que foi.
Começou a cutucar lá.
Isso, começou a cutucar. E daí uma vez era só a Brahma, agora tem puro malte. Uhum. A outra cerveja puro malte, Skol puro malte, tudo puro malte agora,
sim,
né? Então o público começou a buscar uma cerveja de mais qualidade, né? Começou a vir uma puro malte, foi todo mundo para aquela. Ah, esse aqui é puro malte, tem mais qualidade. E realmente tem, né? E isso acho que fez as grandes se mexerem um pouco e começar a produzir cervejas assim também.
Até porque a Boêmia, eu acho que ela sempre foi puro malte. Ou ela sofreu essa reformulação?
Não, essa ela tem.
Ela é antiga, né? Mas é interessante, acho que é uma questão de tendência que mexeu com o mercado. Ah, falando da Kaigang agora, o pessoal às vezes pergunta, é chopp ou cerveja? O que difere? Qual que é? Porque a gente fala em cervejaria, é uma empresa que fabrica, né, a própria ainda cerveja ou o chopp que seja, né?
Sim, então assim, a diferença entre chopp e cerveja é a pasteurização.
Ah, só um detalhe.
É um detalhe. É a mesma produção toda, ou envase, mas daí quando você pasteuriza, você transforma em cerveja. Você consegue ganhar tempo de prateleira.
Já manter ela mais tempo lá.
Manter ela fora da refrigeração.
Certo.
Se você não fazer o processo de pasteurização, que é um choque de temperatura, você não consegue manter ela fora da refrigeração. Você tem que manter ela refrigerada. Então nossa cadeia é toda refrigerada. Né, a gente produz, envasa, vai para a câmera fria, da câmera fria vai para o nosso caminhãozinho refrigerado, chega no cliente, vai para a câmera fria de novo. E é exposta em geladeira.
Ela não fica fora.
Ela não fica fora em momento nenhum. Então esse é o chopp. Né?
Até fica uma dica para quem for comprar, talvez, o Kaigang. Deixar na geladeira lá.
Tem que deixar.
Se comprar em grande quantidade.
Isso aí.
Olha aí.
Deixar na geladeira.
Faz a diferença na hora de consumir também.
E assim, ó, o produto não pasteurizado também é um pouco mais fresco. Tu perde em
conservação? Tempo de conservação?
Isso aí, mas tu ganha um produto mais fresco. O chopp que a gente envasa é sempre fresco, né? Vamos dizer que a gente coloca nos mercados.
Entendi.
Aqui, é sempre que saiu na semana já tá no mercado. Então.
Olha que interessante.
Bom, vocês participaram aí de uma competição nacional, né? Como você falou, o segundo concurso brasileiro de cervejas em Blumenau, que é berço das cervejas, 600 cervejarias participaram aí, vocês levaram com o estilo Ice, que é a de trigo, 3.600 cervejas, vários estilos, para essa premiação brasileira que tem uma grande notoriedade no país, inclusive com 108 jurados de 24 países. Como que você avalia essa premiação recebida? Claro que quando você participa de um concurso é o que se espera, mas você falou que o grande X da questão é receber o feedback, mas com essa premiação, como que vocês avaliaram assim, a partir, dá um compromisso a mais para vocês agora diante do mercado, abrir portas?
Isso é que nem tu falou, é um concurso muito grande, né? É até o segundo maior concurso do mundo. Só perde para um concurso lá nos Estados Unidos de cerveja. Então, para nós, assim, ganhar no estilo Weiss, que é um dos estilos que a gente julga mais concorridos que tem também, porque toda cervejaria, tu vê, tem Pilsen, Weiss.
É isso aí.
IPA, vamos dizer, todas têm.
É as três mais comuns.
Todas têm, né? Então, acho que a gente concorreu num estilo muito difícil de se ganhar alguma coisa. E a gente conseguiu chegar lá. E que nem tu disse, para nós agora é manter, né, o trabalho, é manter a evolução, manter a qualidade. Eu acho que isso que mexe, que move, né? A gente precisa, não pode ficar no estagnado. Tem que sempre procurar melhoria contínua, sempre procurar fazer cerveja de qualidade, que é o que a Caigangue busca, né?
Aqui na região vocês estão presentes em, na maioria dos estabelecimentos já ou não?
Aqui em Xaxim, praticamente todos os mercados, né? São nossos parceiros aqui, alguns bares também, Chapecó, alguns pubs e Xanxerê é um mercado também.
Então estão colocados basicamente em todas as prateleiras aí já.
É, aqui sim, é isso que eu falei, a gente vai começar a expandir um pouco mais agora, né? Vamos fazer um trabalho diferente para começar a levar a Caigangue para lugares mais longe daqui também.
Bom, vocês iniciaram praticamente via pandemia. Isso. Via pandemia, 2 anos completou agora de pandemia. É. Qual é a sua expectativa da equipe toda lá para o verão que vem? Porque esse verão já está acabando, né? É. Verão já bye bye, está dando adeus. Mas para o ano que vem, tem ideias, projetos para entrar agressivamente no mercado?
É, então a gente está pensando para o verão que vem já ter aí lata, garrafa, né? Para tentar ser um pouco mais agressivo no mercado e saindo dessa pandemia aí a gente começa a vir eventos, né? Começa a vir festas, então a gente começa a ter outro nicho de mercado que até agora em 2 anos a gente não conseguiu fazer quase nada.
Só ficaram praticamente olhando.
Não tinha muito o que fazer. É. Né? Todo fim de semana, antes da pandemia, tinha uma festa de uma comunidade, tinha um baile não sei onde, e depois quando a gente começou a fazer cerveja para vender, não deu tinha mais nada. 2 anos sem nada.
O público-alvo Não tinha mais.
Então a gente teve que se virar. O PET foi uma saída muito boa pra gente. A gente conseguiu girar muita coisa no PET, né? Até o cliente, que foi uma coisa que apareceu agora depois da pandemia, né?
Eu ia não falar, tinha muito o PET mercado, não tinha mesmo, é verdade.
Então muita cervejaria se salvou no PET, né? Uhum. Mas pro verão do ano que vem, sim, a gente quer ter coisas novas, quer estar mais inserido no mercado, pra alavancar isso aí de vez, né?
Bom, vocês trabalham também com happy hour lá na empresa que fica aqui no Ervalzinho, né? Nos finais de semana. Disponibilizam também o Barril Grande, né? Hoje deu quem pra festa e evento. Então não falta variedade aí.
Não falta. Então a gente tem o pub lá que a gente abre, né, nas sextas e nos sábados. A princípio a gente tá com projetos também para mudar um pouco esse nosso formato de bar, mas sim o delivery é todo dia da semana, a gente tem aí chopeiras e barris disponível, quem quiser só ligar pra gente que...
O barril grande é qualquer tipo?
Ou a gente tem tamanhos de 15 litros, 20 litros, 30 e 50.
Mas para qualquer tipo de cerveja?
Pra qualquer tipo, as especiais a gente tem disponível barris de 30 e alguns de 20. Como é um giro menor, a gente não invasa em barris maiores, né? Então, e Pilsen sim, tem todos os tamanhos.
É, Pilsen é que mais o pessoal prefere, né? Pra festa lá da família. Assunto que dá uma boca aqui, né? Porque eu me considero
cervejeiro. Isso era pra ser uma sexta-feira, viu?
Eu sou cervejeiro, mas não mestre cervejeiro. Eu gosto de tomar cerveja.
No final de dia.
Porque assim, final de semana, eu me dou o luxo de tomar cerveja. A gente tem as nossas preferências, mas eu não posso ver uma diferente no mercado lá que eu vou lá querer experimentar. Sabe? Caindo nessa linha, de sentir o sabor, sabe? E acho que é uma tendência que começou a. O pessoal que já tomava cerveja começou a ter, né, Gisele?
É isso.
Entender aí. Tantas marcas, quero experimentar, quero saber o porquê.
É isso, e a cerveja artesanal traz isso. A gente fala que o cliente de cerveja artesanal não é fiel, né?
É verdade.
Porque ele vê uma cerveja diferente, ele vai comprar.
Vai querer.
Ele vai no outro dia no mercado tem duas lá, uma que ele tomou, uma que não tomou, ele vai pegar a que não tomou, por mais que gostou da que tomou, quem sabe depois ele compra de novo.
Sim.
Mas é ver a coisa e querer degustar a coisa diferente. Eu sou assim também. Sim. A gente compra cervejas
até pra ter referências,
internet,
né?
Ter referências, saber como é que tá as outras cervejarias no estilo, né, que a gente produz. Mas é sempre cerveja diferente.
Mas vocês vieram batendo de frente com outras marcas aqui da região que já estavam há muito tempo no mercado. Como é que vocês sentiram isso, assim, de cara, assim, Gideão? E agora, como é que vocês veem?
É, assim, a gente... São marcas grandes, marcas boas que estão no mercado aqui na nossa região. Tem muita marca boa de cerveja, né? E a gente vê como um desafio, né? Porque... De cervejarias aqui a gente é mais nova, vamos dizer assim, da região aqui, dessas marcas que temos aqui, né? Então a gente tem o trabalho de tentar conquistar o mercado, de tentar ir atrás para conseguir vender, né? E para nós, que nem esse prêmio de Weiss que veio aí, a terceira melhor do Brasil, isso dá um gás pra gente e dá também pro pessoal ver, a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Tá buscando a melhoria, o negócio é sério e a gente quer correr atrás.
Dá credibilidade.
Dá credibilidade pro nosso negócio, né?
Olha aí, Giovanni, só parabenizar, né? Eu acho que A Caingang Cervejaria tem uma equipe grande por trás, você, todos os sócios aí, né? O pessoal que parabenizar, né, porque nós como chaxinenses ficamos orgulhosos, porque é uma empresa daqui, ela tem raiz aqui, tem pessoas daqui de Xaxim, né? E é mérito. Então, da minha parte, parabenizar vocês, dentro de toda a turma aí que está por trás do trabalho de bastidores, né?
Obrigado.
E desejar sucesso aí, né, nos próximos passos, e contem com nós também, no que for possível aí, para ajudar a difundir ainda mais a marca Caingang, né?
Muito obrigado.
Com as novidades que estão para vir aí.
Show de bola. A gente fala que esse prêmio é de Xaxim, né?
Uhum. Com certeza.
A gente é daqui, os sócios são daqui, quem trabalha lá é de Xaxim. O trabalho é feito aqui, nossos clientes, 90% são de Xaxim.
Basicamente.
Né? Então o prêmio também é da cidade, é de Xaxim. Né? A gente diz assim, começamos a tirar o nome de Xaxim daqui e botar no mundo da cerveja aí. Né? Então antes ninguém sabia que Xaxim fazia cerveja, hoje temos a terceira melhor vaz do... Xaxim tem a terceira melhor vaz do Brasil.
Que coisa, né?
É de bater no peito.
É de bater
no peito.
Dois anos, é uma empresa nova e foi com tudo aí pra cima.
É isso aí, vamos
você
buscar.
Falou
em
desafio. Quem tá se desafiando agora são as concorrentes, porque vocês já provaram aí, por A mais B, que são a terceira melhor do Brasil.
Agora tem que manter.
Mas é, o mercado é assim, eu acho que é isso que é bacana, né? Você não se acomoda, você não pode se acomodar. E daí essa questão do puro malte, por exemplo, surgiu um monte de opções ali e uma empresa trazendo aqui outra, isso oferece ao consumidor as opções também.
Isso, e cada desafio. Vez vai ter mais, e o desafio é você se manter e levar.
Bom, eu gostaria de pedir aqui pro nosso ouvinte, cada um tem a sua marca preferida, né? Mas a gente sempre procura valorizar o que é de Xaxim.
Com certeza.
Né? O nosso comércio, as nossas lojas e a empresa daqui. Uhum. Então, quando você compra uma cerveja Caingang, qualquer estilo, o retorno volta para Xaxim. A empresa de Xaxim.
A empresa cresce, gera emprego, paga seus impostos. Aí. Então, quando você vai no mercado, dê a preferência.
É.
Eu já experimentei e por isso eu fico feliz. Então, vamos marcar para nós fazer um happy hour lá na empresa, lá no bar.
Existe uma. Eu tomei dois, a Pilsen e a Weiss. Tu nota uma diferença assim, no paladar, incrível. Então você que vai no mercado aí, seja o cervejeiro de final de semana, que eu me considero, né? Vai lá, quer comprar a sua de preferência? Mas compre uma Caingang também, né? Você vai estar colaborando com o desenvolvimento da cidade e também dessa cervejaria.
E a qualidade.
E a qualidade, né? Porque eu sempre falo, quando você consome algo de qualidade, né? Existem muitos mitos sobre a cerveja. Você consome produtos de qualidade, a sua saúde agradece também. Sim. E cerveja, dentro da medida de qualidade, ela faz, colabora com a sua saúde também. Né? Que é um dos mitos que o pessoal às vezes não entende, né? Mas tem tudo a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar também. Afinal, cerveja é sociedade, é social, né?
É isso aí.
Remete ao social.
Faz bem para a saúde e faz bem também para, né? Convívio, a gente consegue chamar os amigos, trazer as pessoas e tomar uma boa cerveja.
E aqui o pessoal quer agora.
É
isso aí.
Bom, Gedeão, Gilvan, mais alguma pergunta?
Só
nosso
agradecer,
convidado de hoje?
Agradecer, Gedeão.
Então tá, muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade, pelo convite. Fico bem grato por esse momento aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre cerveja artesanal pro pessoal aí, que é uma coisa que tá, tendência que vai crescer muito aí no Brasil ainda.
Muito obrigado. Muito bem. Então a gente conversou com o Gedeão Marchetti, mestre cervejeiro da Caingang Cervejaria aqui de Xaxim, falando sobre a premiação um pouquinho mais. Claro que se você for abrir um leque aqui, você fica o dia inteiro aí falando sobre cervejas, marcas, os benefícios que ela tem para a saúde, a maneira de tomar, o alimento que você vai combinar. Mas hoje foi uma prévia e com certeza ao longo do ano vamos falar mais sobre o assunto.
Valeu, Álvaro. Obrigado.